sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender.
Graças e paz, queridos. Você é capaz de confiar no Senhor mesmo sem entender? Se você assim o fizer, tenha certeza que você estará agradando ao Pai. E a palavra nos diz em Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Amém? Gostaria de dar continuidade aqui no livro de 2ª Carta de Pedro, versículos 11 em diante, quando Pedro agora nos diz sobre como devemos aguardar a vinda do Senhor. Amém? Vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo final, versículo 18. Logo em seguida oraremos e estaremos meditando na palavra. Amém? Então Pedro aqui nos diz, capítulo 3, versículo 11 em diante da segunda carta. Uma vez que tudo isso será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivam de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, e nos quais habitam a justiça. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, nem culpa e em paz, e considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação. Como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar a respeito destes assuntos. Né? Aí, aqui ainda no versículo 16 diz, como de fato ele costuma fazer em todas as suas cartas. Nessas cartas, há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução ou entendimento e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição. Né? No versículo 17, nos diz o seguinte, portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Ele a honra, a glória, tanto agora como no dia da eternidade, ou no dia eterno. Amém? Vamos então estar orando e logo mais estaremos meditando. Amém? Pai, graças te damos por essa certeza que o Senhor tem realmente o melhor para nós, Pai. Por isso não precisamos que o Senhor dê explicações, porque confiamos no Senhor. Nosso coração descansa em Ti e espera em Ti, sabendo que o Senhor que prometeu é poderoso para cumprir, Pai. E o Senhor, acima de tudo, de todas as coisas, está no controle. Portanto, Senhor, nós, Senhor, Te louvamos por essa fé, por esta capacidade, por esta paz que o Senhor nos traz. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, perdoa nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações. Confessamos as nossas tendências, Pai, as nossas dificuldades, os nossos limites, Pai. Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lava, Pai, em nome de Jesus, o nosso corpo com a água da Tua palavra. Lava também as nossas vestes espirituais para que toda e qualquer mancha, Pai, seja purificada. E assim o teu inimigo não tenha nada contra nós. Também te pedimos, vem purificar nosso coração, nossa alma, para que nós possamos, Pai, sentir aquilo que somente pode vir através do teu Espírito Santo. Para que também, Senhor, com o coração limpo, purificado, nós possamos ver o Senhor em toda e qualquer situação. Também te pedimos pelo teu Espírito Santo, santifica o nosso espírito, Pai. E fala conosco segundo a tua vontade, o teu querer, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Então, irmãos, aqui Pedro está falando como nós devemos esperar o Senhor. Aí ele diz assim, uma vez que, em outras palavras, a gente já sabe que esses céus, vamos dizer, criados pelo homem, né? Essas ideias da sociedade, de riqueza, de uma paz sem Deus, excluindo Deus e vivendo de forma como se Deus não existisse, isso tudo está reservado para a destruição, né? Então, sabendo que é assim, né, ele diz, vocês devem ser pessoas que vivam de maneira santa, ou seja, exclusiva para Deus, e piedosa, uma vida voltada para fazer a vontade de Deus, né? Porque os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se arderão no fogo. E assim, portanto, nós, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, né? Então, ele está dizendo, já que nós temos a instrução, a orientação, nós devemos, de fato, né, esperar e aguardar naquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós imaginamos. Então, nós não dependemos das coisas desse mundo, não podemos depender, porque Jesus deixou bem claro que onde estiver seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, é preciso viver uma vida santa, piedosa, esperando a vinda do Senhor. Então, santa significa uma vida exclusiva, ou seja, com propósito para louvar a Deus, ou, em outras palavras, uma vida consagrada ao Senhor. Piedosa significa uma vida que deseja, um coração que deseja agradar ao Pai, fazer a vontade do Pai, né? Enquanto a palavra santa ou consagrado significa separado do mundo, a palavra piedosa significa já aquele lado seu individual de você se voltar para o Senhor, né, de coração e querendo agradá-lo. E aí ele diz, esperando, em outras palavras, a vinda do Senhor e apressando a vinda dele, do Senhor. Então, na verdade, a palavra apressar não significa que a gente vai alterar o tempo de Deus, o tempo que ele tem reservado para tudo e todas as coisas, não é isso. Mas, em outras palavras, significa agir ou dar direito ao Senhor de forma que essa promessa da volta do Senhor ela esteja, vamos dizer assim, no andamento, acontecendo, né, através do agir do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, apressando, ou seja, impulsionando a vinda do Senhor através de uma vida realmente cumprindo a vontade do Senhor. Por quê? Porque ele diz assim, ó, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Né? Significa o quê? Dia de provação, onde os ímpios não subsistirão, né, na congregação, ou seja, na comunhão dos santos. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, do Senhor, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, habita a graça, habita a verdade, habita o amor, né? Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem mancha. E aí eu gostaria de ler Zacarias, na verdade, capítulo 3, versículo, a partir do primeiro, ele vai falar sobre o sacerdote Josué, que na verdade estava sendo acusado por Satanás. Veja só o que diz. Diz assim, porque eu estou lendo isso aqui, porque aqui está falando, né? Esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, né? Então, antes de tudo, de eu ler aquela parte de Josué, a ideia de esforcem-se não significa você fazer força humanamente natural, eu digo mesmo a força da vontade, mas significa você fazer uso da força da graça, porque a graça, irmão, é uma força motora, a graça que te impulsiona a você começar de novo, é uma chance que te dá sempre que você precisa. Se você precisar de uma, duas, três, quatro, cinco chances, o Senhor vai te dar, porque Ele não lança em rosto, Ele não veio para acusar, Ele veio para, Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. E na medida que Ele, que você se enche do Espírito Santo, da graça do Senhor, da palavra, medita, se você cair, você levanta de novo, a partir da própria palavra do Senhor, isto é o esforçar-se, ou seja, fazer uso da força da graça. E aí, para que? Aí ele diz, para que Deus os encontre sem mácula, ou seja, sem mancha. E aí, Zacarias capítulo 3, diz assim, olha, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e mostrou também Satanás. Olha só, onde está ali Deus, Satanás também está, que estava à direita de Josué para acusar. É interessante que Satanás, nesse caso, estaria à direita. À direita significa lugar de honra, ou seja, teria sido o caso que Josué teria dado direito, né, ao inimigo para acusá-lo. Vamos ver. Então diz assim, ele estava à direita de Josué para o acusar, mas o Senhor disse a Satanás, né, mas o anjo disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás, sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Ou seja, mesmo diante de um direito do inimigo contra nós, nós temos como aliado o Senhor, porque Satanás, irmãos, ele, na verdade, ele não é santo, ele é o tentador e ele não tem nada de justiça. Então, quem tem a verdadeira justiça é o Senhor, e é o Senhor que se coloca sobre nós. Por isso que Jesus ter recebido toda a nossa injustiça na cruz do Calvário, e nós tendo ganhado do Senhor a justiça que não era nossa, mas era dele, enquanto ele pegou a nossa injustiça, então isso dá direito ao Senhor de repreender o próprio inimigo, né? Aí diz assim, que o Senhor o repreenda, Satanás, sim, que o Senhor que escolheu a Jerusalém o repreenda. Não é este, falando de Josué, um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse, ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, falando de Jesus. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra, palavra, né? Única, estão sete olhos, né? Sete lembra os sete direitos que Jesus conquistou para nós. Eis que eu gravei nela uma inscrição que diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Então, o que é interessante é que o inimigo Satanás se colocou ali à direita de Josué para quê? Para acusá-lo. Então, alguma coisa Josué tinha feito que tinha dado direito ao inimigo. Mas o que acontece? Apesar do erro de Josué, o Senhor ali, ele se colocou a favor de Josué e aí tirou, né, as roupas sujas ali de Josué e deu roupas limpas para ele. Então, irmãos, quando Pedro diz, esforcem-se para que no dia do Senhor ele encontre vocês sem mácula, significa faça uso da força, da graça, dessa chance que o Senhor te dá, por não te condenar segundo as tuas obras, mas segundo a sua grande e infinita misericórdia. E considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, ou seja, não achem que o Senhor está demorando, mas o Senhor está dando o tempo ao tempo para que você possa, vamos dizer assim, curtir a palavra de Deus, né? Curtir no sentido de absorver a palavra, reter bem, e assim você está dando frutos, né? Então, considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, oportunidade de crescimento, oportunidade de transformação. Como também o nosso irmão amado Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender. Até Pedro, irmãos, viu que tinha coisas difíceis que não dava para entender de que Paulo estava falando. Difícil não porque ele não entendia a palavra, o linguajar, mas a revelação que Paulo tinha era algo muito grande, então ele realmente também tinha certa dificuldade. E aí ele diz só que o problema, ele tinha dificuldade, irmão, mas ele não avançava aonde não entrava onde ele não tinha sido chamado. Ele sabia esperar. Enquanto aqui, ele diz assim que aqueles sem instrução, o que, que eles fazem? Eles são instáveis e deturpam, como também deturparão as demais escrituras. Não só uma coisa, ele vai deturpar tudo. Aqueles que realmente não têm entendimento do Espírito Santo, não vivem de acordo com o Espírito Santo. E isso eles fazem para a própria destruição deles. Então, portanto, vocês, meus amados irmãos, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo engano desses insubordinados. Veja que o problema aqui desses que não entendem e que, na verdade, eles desobedecem ou deturpam a palavra, o problema deles está no quê, irmãos? Na insubordinação. Ou seja, são pessoas que querem viver de acordo com os seus instintos, com as suas vontades, com a sua carnalidade. E por isso desrespeitam a toda e qualquer autoridade. Não vivem debaixo de autoridade. É preciso viver debaixo de autoridade, né? Então, tenham cuidado para que vocês não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento, ou seja, se fortaleçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Que Deus abençoe, que você sempre possa orar, pedir: Pai, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos. Lava nosso corpo, nossas vestes espirituais, purifica de toda mancha de pecado, de iniquidade. Também lava a nossa alma, nosso coração, né, com o sangue do Senhor Jesus Cristo, e santifica o nosso espírito com o teu espírito. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até mais, em nome de Jesus.
Pensamentos são mais altos que os meus. Seu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim.